Conselho de Ética só vai decidir se pede ou não cassação de Demóstenes Torres na segunda-feira que vem.
Crescimento econômico com preservação ambiental é possível e Brasil é prova disso, afirma Assir Gurgax.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Ficou para a próxima segunda-feira, dia 25, a decisão do Conselho de Ética sobre o caso do senador Demóstenes Torres.
A nova data foi marcada na reunião de hoje, em que o senador Humberto Costa leu apenas a primeira parte do seu relatório sobre o processo contra o senador goiano.
A parte em que ele recomenda ou não a cassação de Demóstenes Torres só será conhecida na semana que vem, porque uma decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a votação no Conselho somente poderá ocorrer 3 dias úteis após a leitura do relatório. Mais informações com a repórter Patrícia Novaes.
A interferência do Judiciário em uma questão interna do Senado foi criticada durante a reunião. O presidente do Conselho de Ética, senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, disse que o ministro Dias Toffoli reescreveu a resolução que regula o funcionamento do colegiado.
O senhor ministro, equivocadamente, usou de artigos do regimento que se referem a matérias terminativas, que não é o caso deste processo. Não se encerrará com a decisão do Conselho de Ética. Terá continuidade no âmbito do Senado Federal.
O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, também questionou a decisão do STF.
Será que nós aqui poderíamos apresentar um projeto de lei para regrar o julgamento do Mensalão da forma como o Supremo Tribunal Federal está fazendo? Nós estaríamos violando o artigo 2º da Constituição da República.
Se os senadores do Conselho decidirem pela cassação do mandato do senador Demóstenes Torres na próxima segunda-feira, caberá à CCJ analisar se o colegiado seguiu os princípios constitucionais legais e jurídicos durante o processo. A comissão tem até 5 sessões para fazer isso. Só depois a matéria segue para análise do plenário do Senado. Os senadores Antônio Carlos Valadares e Humberto Costa acreditam que, mesmo com a decisão do Supremo, será possível concluir a análise do caso de Demóstenes Torres antes do recesso parlamentar de julho.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, afirmou que o número de cursos de direito no país subiu de 165 em 1991 para 1.210 no ano passado. Só que a qualidade do ensino caiu e muito.
Prova disso, segundo o senador, é que no último exame da Ordem dos Advogados do Brasil, apenas 25.912 dos mais de 100 mil inscritos foram aprovados, um índice de reprovação de 74%.
O governo federal, por intermédio do Ministério da Educação, deve aumentar a fiscalização e as exigências sobre as instituições de ensino. De nada adianta ampliarmos o acesso às universidades se não formarmos profissionais qualificados para construir o futuro desse país.
Já o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, defendeu a redução das alíquotas do imposto de renda. Ele disse que manter uma alíquota máxima de 27,5%, ao contrário do que se pensa, não gera maior arrecadação.
Muitos economistas, inclusive, defendem a ideia de que é exatamente a opção antagônica, a redução dos impostos, que contribui para o aumento da arrecadação na medida em que gera mais consumo.
E o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defendeu mudança na forma como é dividido o dinheiro do patrocínio entre os clubes de futebol que participam do Campeonato Brasileiro.
Ele reclamou que os times da Série A receberam este ano R$1,2 bilhão como cota de patrocínio, mas somente 37 milhões foram repassados aos clubes da Série B. Para Paulo Davim, essa diferença é inaceitável.
Nós queremos que essas cotas de patrocínio tenham um critério claro, palpável, objetivo, que contemplem não só aos grandes clubes do futebol brasileiro, mas que contemplem todos.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, elogiou as medidas que o governo vai adotar para que mais brasileiros tenham acesso aos serviços de telefonia e internet.
Uma delas é a redução do número de áreas de interurbanos de 4.200 para 67. Com isso, muitas ligações telefônicas, que hoje são interurbanas, passaram a ser locais e, portanto, mais baratas.
Segundo Ângela Portela, o governo também pretende aumentar a competição entre as empresas de telefonia.
Aumentando a competitividade entre essas empresas, certamente vai ser disponibilizado para a população da região norte e nordeste, que é a que mais sofre com isso, um serviço de melhor qualidade e com melhores preços.
E o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, anunciou que nesta segunda-feira o governo começou a pagar a complementação de R$ 70,00 para quem participa do Bolsa Família e tem filhos menores de 6 anos de idade.
Essa complementação faz parte do Brasil Carinhoso e, segundo Romero Jucá, vai tirar muitas famílias da pobreza extrema. Por isso, ele pediu às famílias que se informem e busquem seus direitos.
Procurem as sedes das prefeituras, os programas Bolsa Família, no sentido de se inteirarem e de se enquadrarem nessa fórmula que vai ampliar a transferência de recursos do Bolsa Família para as famílias que têm crianças de 0 a 6 anos.
Desenvolvimento sustentável, que é o tema da conferência Rio Mais 20, que está sendo realizada no Rio de Janeiro, foi o destaque da sessão de hoje no Senado.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, afirmou que o Brasil é a prova real de que se pode crescer com sustentabilidade, tanto que o país é a sexta maior economia do mundo e o quinto no ranking da sustentabilidade.
Por isso, ele adverte que o país não pode aceitar interferências externas sobre suas políticas públicas, devendo conduzir a proteção ambiental e a exploração de seus recursos naturais com soberania.
Não adianta apenas o Brasil preservar as suas florestas e o resto do mundo não assumir os mesmos compromissos. Queremos que os compromissos assumidos na Rio Mais 20 sejam para todos os países.
Já o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, disse que o Brasil está se saindo muito bem na Rio Mais 20. Quem ficou mal, na opinião do senador, foram os países desenvolvidos, como Estados Unidos, Inglaterra e Japão, que não estão participando plenamente do evento.
Sobre o Brasil, Valdir Raup lembrou que o país é um exemplo para o resto do mundo.
Somados às reservas legais, às reservas indígenas, os parques nacionais, as reservas extrativistas, o Brasil hoje está preservando em torno de 50% das suas florestas. Qual outro país no mundo do tamanho do Brasil que está fazendo isso?
Mas o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, acha que a Rio Mais 20 é um evento destinado ao fracasso porque o modelo capitalista de produção é incompatível com a preservação da natureza.
Como exemplo, Roberto Requião contou que a antiga Alemanha Oriental produzia lâmpadas que duravam até 25 anos. Mas com a unificação, as empresas ocidentais compraram as fábricas que produziam essas luzes e as fecharam porque, como capitalistas, querem lâmpadas que durem menos, para que possam vender mais.
Não vamos a lugar algum se o modelo econômico não for modificado. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde, o instinto de sobrevivência da humanidade vai necessariamente pôr fim a esse modelo, porque o modelo é rigorosamente insustentável.
Após 3 dias de discussões, um dos eventos da Rio Mais 20, a Cúpula Mundial de Legisladores aprovou ontem um protocolo de compromisso com o desenvolvimento sustentável.
A cúpula reuniu cerca de 300 deputados e senadores de 80 países e o relatório do senador Rodrigo Hollenberg já foi entregue ao secretário-geral das Nações Unidas para a Rio Mais 20. Os detalhes com o repórter Jorge Cardim.
O relatório busca conciliar o crescimento econômico, a proteção ambiental e a justiça social. O texto estabelece que é necessário avançar na preservação da natureza sem abrir mão das conquistas já obtidas na ECO 92 e em acordos anteriores e propõe a adoção de um novo indicador para medir a riqueza e o progresso dos países, que leve em conta aspectos sociais e ambientais. O senador Rodrigo Hollenberg, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, considera fundamental a participação dos parlamentares para fiscalizar as ações dos governos e colocar em prática os compromissos assumidos durante a Rio Mais 20.
Este processo da Cúpula Mundial de Legisladores seja reconhecido no documento final como um processo importante para a agenda de implementação das metas de desenvolvimento sustentável.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, também defendeu que as Nações Unidas reconheçam o papel dos parlamentares na discussão sobre meio ambiente.
Porque nós temos a clareza de que nenhum avanço na área ambiental será alcançado sem uma participação efetiva dos parlamentos em todos os países.
As sugestões da Cúpula Mundial de Legisladores vão ser analisadas pelos chefes de Estado e representantes de governos na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, entre 20 e 22 de junho. George Cardim, Rádio Senado, na Rio Mais 20.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.